Vale das Trevas. Da ponte pra cá.
Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, a ponte pra... Opa, aqui é o Vale Pocket. Sejam bem-vindos ao Vale Pocket, a versão Pocket do Vale das Trevas, onde nós realizamos pautas diferentes do lore, etc, etc. Eu sou o Afonso Maciano.
E eu sou o Henrique Ferraz, e o Rafael está comendo, atropelando. O cara tá, tipo, a gente faz algumas meses, semanas, dias, anos sem gravar, mas o cara perdeu todo o contexto aí. Mas, bora lá.
Ah, cala a boca.
Nós temos aqui um convidado mega especial. Ultra especial. Cara, primeira vez que a gente troca uma ideia com um ilustrador famoso da atualidade. Chega junto aí, Felipe.
Caraca.
Famoso é exagero.
Né? Tem que pedir pro Henrique se largar tuas mãos um pouco. Ele tá despendurado aí, tem que pedir pra largar um pouco.
Tudo bem, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que horas vocês vão escutar. Mas obrigado pelo convite.
Rapaz, e... nós que agradecemos. Vamos então começar, gente, galera, aqui nós vamos fazer primeiro um bate-papo, uma, como se fosse uma entrevista, completamente descontraída. Felipe, tu tá em casa, velho, vamos conversar como se fosse um boteco, cara. Pega tua cerveja, pega teu copo de vinho, eu tenho um pouco de sangue aqui se tu quiser, e vamos dali.
Só beber energética, tô... Faz 10 anos já que eu não bebo.
Ó, eu faz... Não, faz nem 24 horas. Mas antes disso fazia já algum tempo.
Vamos então começar com a primeira pergunta. Passo a pergunta pra você, meu querido. Quem é Felipe Hedley?
Vamos lá. Eu sou natural de João Pessoa, Paraíba, aqui no Nordeste. De uma pessoa capital, tenho 34 anos, com carinha de 43, é peculiar já, e faz 20 anos que eu tenho cara de 34, complicado isso. Os anos de jogar vampiro não me rejuvenesceram muito, né? Eu sou graduado em design gráfico, pelo Estácio, e eu trabalho como diretor de arte e design gráfico há 10 anos, mais ou menos. E do início do ano passado para cá, foi que eu, de fato, comecei a trabalhar como artista digital e enveredar para esse meio, e foi tudo muito rápido até ter chegado a fazer esses trabalhos para Paradoxo e para Renegade.
E show. Show de bola.
Mano, eu curti, cara.
É difícil ver... Ver os brazucas se destacando, né? É bom ver alguém se destacando nessa área.
Foi muito peculiar como aconteceu o convite. Eu não podia contar, porque o primeiro trabalho que eu pude divulgar e falar, né, devido às NDA, que eram contratos de sigilo profissional, eu pude falar primeiro da Renegade, né? Mas eu não tinha começado a fazer pela Renegade, né? O que aconteceu? Lembram da capa do Hunter, a primeira, que ninguém gostou?
Lembro.
Tudo começou quando eu na minha profissão como diretor de arte e design gráfico, eu parei e comecei a querer investir mais na parte da arte digital. Dentro da minha profissão, Photoshop é muito necessário. Mas como eu sou designer editorial também, há muitos anos trabalhei em editora educativa, fiz alguns trabalhos no Brasil em relação a RPG. Eu diagramei a versão nacional do Numenera, da New Order. Diagramei o suplemento 13 Caminhos, de 13ª Era da New Order. Aí diagramei alguns romances de Dragonlance, acho que foi um ou dois para Jambô. Diagramei alguns livros jogos, fiz uns lettering também para alguns livros jogos para Jambô. E, inclusive, eu fiz a versão dos dados, do símbolo dos deuses, com o dado D20 do D20. Né? Eu nem sabia qual que seria na época. Eu fiz e depois eu fui saber que era para o financiamento. Né? E aí eu decidi, velho, tá na hora já de eu me aprofundar em Photoshop. Passei muito tempo só usando a ferramenta para coisas muito simples. E coincidiu no mesmo período de eu comprar o V5, né? A versão nacional. Quando eu tava folheando o livro, lendo, né? Eu, caramba, olhei as artes do Mark Pelli e disse, cara, eu acho que eu sei fazer isso aqui. Mas eu vou ter que estudar um pouco.
Eu acho que eu sei fazer. Excelente afirmação.
É, mas eu disse que quando eu olhei assim, eu percebi que não era... É assim, eu percebi, deu pra sacar que usando Photoshop e os conhecimentos, alguns conhecimentos de umas técnicas que eu vou dizer, era possível replicar. Então, primeiro eu fui estudar Mating Painting, que é uma técnica... No inglês não é nada bom, né? Eu vou chegar na parte que vocês vão achar bastante interessante sobre eu trabalhar sem falar inglês, lá fora. Então, o que acontece? Eu fiz também Mating Painting, que é uma técnica de onde você faz edição de imagem ultra realista. Todas aquelas imagens de promocionais que acaba vendo, às vezes, uma tartaruga com uma praia em cima e tal, tudo é Mating Painting. E dentro dessa técnica eu comecei a estudar. Aí eu fui estudando luz, sombra, edição, aprimorando as técnicas. Depois disso, eu fui estudar Photobench, que é uma técnica onde você pega o Mating Painting e trabalha com pintura digital. Eu também sou colorista digital. E você mescla edição de imagem com coloração. Então, quando eu me senti bem, mais ou menos adequado para fazer, fiz algumas artezinhas. E eu já fazia parte do Meio Mundo, né? Que é a comunidade Meio Mundo, no WhatsApp, no caso, né? E fiz algumas artes e postei. A galera gostou, comentou, rolou umas commissions logo de cara, assim, pra me surpreender. E então, dias depois, apareceu a capa do Hunter que todo mundo odiou, né? E foi naquele tava, foi assim, todo mundo, foi geral, não gostou. Rapidamente, foi feita outra, né? Mark Kelly fez, eu acho, foi naquela. Marquelli fez e todo mundo gostou, foi excelente, lógico. Sendo que nesse meio tempo, na mesma noite que todo mundo não gostou, eu fiz uma versão. Essa versão dessa capa não tá nem no meu portfólio, mas em breve eu vou postar. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Mesmo ela não ter lucrado diretamente com ela, mas eu tenho um carinho com ela. Eu fiz a versão da capa Hunter. Fiz e achei o grupo, o The Vampire de Mascarede, aquele internacional, que é o maior, que eu acho. Mais de 10 mil pessoas, eu acho, se não falha a memória. E postei e pedi pra entrar no grupo. Eu não sei porque demorou muito pra aceitar a entrada. Eu sei que demorou. Passou, assim, umas 2 semanas, eu acho, mais ou menos, ou foi uma semana. E aí, quando aceitou, de manhã, eu imediatamente peguei umas imagens que fiz e peguei a capa do Hunter que fiz e publiquei. E aí expliquei, né? Ah, isso aqui é um Zaz, eu faço comigo. Contar quem estiver interessado da vida do seu personagem, um estilo mais realista. E fiz essa versão aqui, mesmo estando excelente a capa, eu acabei fazendo uma versão de fã do Han. Aí foi muita curtida da galera de fora, muitos comentários, até que teve um comentário em especial que chamou a atenção, que foi o seguinte, aspas, eu não me lembro bem, é mais ou menos assim. A sua capa tá excelente, mas a capa que eu fiz tá melhor. Aí eu...
Eita!
Eu parei pra pensar, velho, estão tirando onda comigo aqui, eu vim na humildade aqui, vender minha arte fora do país. Aí me veio a ideia, pega o V5 e pega o nome da pessoa e olha. Quando eu vi o nome, é o nome do líder de design, porque tem o líder criativo da parte de desenvolvimento e tem a parte de arte. Ele é o líder da marca inteira. Tipo assim, tudo que é do World of Darkness passa por ele, tá entendendo? E aí, quando eu fui adicionar ele, ele já tinha me adicionado. E quando eu fui mandar uma mensagem pra ele, ele já tava falando. Aí ele explicou.
Mas, ô Felipe, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar. Mas, cara, isso seria a mensagem, a primeira mensagem que tu enviaria pra qualquer outra pessoa? Ó.
Sim.
Teu desenho tá bom, mas o meu tá bem melhor. Não seria uma coisa tipo assim, ó, meu, teu desenho tá bacana, tá legal, tá bonito. Não seria mais cordial?
Mas, Mas é porque, quando você sabe quem é, você entende que ele foi brincando. Porque é a pessoa que fez a capa, entendeu?
Sim.
Ele, aí ele vai falar comigo, falou, não, cara, achei ótima a sua capa. Eu achando que era, não vou mentir não, que eu achei nos primeiros minutos que era fake o perfil. Aí quando eu comecei a olhar o perfil, eu vi que era um ser humano. E quando eu vi que tava em conferência da Paradox, eu disse, cara, é ele mesmo. Aí ele vai falar que ele tava... Aí ele vai falar que gostou muito, disse que não seria uma opção viável da capa, caso não tivesse sido feita por Mark Kelly. Ele disse que poderia ter sido escolhida se tivesse visto antes, ou aparecer, disse agradecer. E aconteceu que ele disse que sempre tá... Ele sempre tá em busca de novos talentos para poder trabalhar na marca, sempre em busca de artistas digitais novos, tudo isso. E ele disse que gostou muito do meu trabalho e que a gente fosse conversando, né? E a gente passou 2 meses, mais ou menos, um mês, né? Conversando. Fui mostrando algumas artes pra ele e tal, ele gostando. Até perguntei na grande se existiria um dia a possibilidade de trabalhar com ele. Alguma coisa, né? Ele disse que sim. Ele disse sim, você vai trabalhar. Até aí, né? Você disse sim, nada é a mesma cor, né? Sendo que... Realmente, ele é uma pessoa muito gente fina. Então, assim, ele conversa com você, assim, como a gente tá conversando aqui. Lógico que tô digitando, porque pra quem estiver escutando e achar que não falar o idioma atrapalha, eu até hoje não falo inglês e fiz todos esses trabalhos só no Translate, tá vendo?
Pois é, isso que eu ia te fazer essa pergunta. A conversa de vocês foi
só em inglês? Todo texto traduzido. Ele manda pra mim inglês, eu traduzo só português, eu escrevo em português e mando pra ele em inglês, traduzindo.
Show de bola.
Só isso. Demora às vezes um pouquinho, porque às vezes a gente conversa muito, mas depois que acostumei, super tranquilo. E aí ele me fez o convite, né? Então, eu achando que ia ser alguma coisa de vampiro, algum suplemento, até então eu não entendia que a Renegade é que cura de suplementos da linha do World of Darkness, né? De repente ele disse, ó, ele mandou pra mim, quando via, Lobos Homem. Eita bicho, caraca, ele é top, eu mandei que ele vai. E aí o que aconteceu? Eu ia até fazer... Eu sou home office, né? Desde a pandemia eu fiquei home office definitivo e não voltei mais. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar presencial, a gente chama de uma house, que é uma agência de publicidade interna dentro da empresa, que ela só atende a empresa, a empresa que montou ela. Eu fui fazer uma entrevista, tá? Eu ganhava um pouco mais do que onde eu estava, home office, mas era para ser presencial. Foi que ele falou comigo e disse, ó, consegue fazer isso aqui? Aí ele mandou os glifos, né? Aí, refaz um desse aí? Aí eu refiz, é disso. Bora fazer? Bora. Aí eu comecei a fazer, ia fazer só algum, e de repente, ah, problema não, falar, né? Até porque falar, acho que não. Bom, eu não vou dizer, mas eu fiz muitos glifos, por assim dizer, feito. Os glifos que apareceram até agora, eu fiz. Eu refiz os glifos. E então, a partir daí começou. Foi o primeiro contrato, tanto que eu saí daí, eu no meio da tempo te disse, ó, cara, eu não posso jamais perder uma oportunidade dessa. E eu não posso trabalhar fora da conta de 2 trabalhos. Ou até mais. Né? E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu já recebi convite da Black Shunk, que é a empresa que faz o card game de vampiro. Eu fiz algumas artes, foi o primeiro trabalho que eu fiz, da oficial, alguma coisa do World of Darkness. Eu fiz 3 artes pro card game, para o deck do Fall of Lonel. E logo após, quando eu já tava fazendo essa parte dos vídeos, eu comecei a fazer pra Renegade.
Ah, show de bola, cara.
Que culminou no Player's Guide, né?
Cara, eu iria te fazer uma pergunta, tá? Pra retornar tudo isso aí, mas acho que depois dessa trajetória, eu achei que a pergunta fica inválida, fica xoxa, fica chata. Bora continuar, cara.
Tá, mas quem quiser fazer, faça, rapaz. Qual é a pergunta?
A pergunta era quando e como começou essa paixão pela ilustração?
Ah, arte digital, velho. Eu sempre gostei de ilustração, essas coisas, mas eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar o do zero, saca? Eu sei fazer o processo que eu expliquei. Eu preciso ter... Eu trabalho com banco de imagem pago ou banco de imagem que são livres de licença total para você poder trabalhar como quiser. E aí, quando eu vi que eu podia fazer os dois, eu disse, cara, eu vou agora começar a fazer o que estava na minha cabeça durante 20 anos jogando RPG. E comecei, tá entendendo? Não foi tudo muito rápido, pô. Vai fazer um ano ainda, que fez um ano já que eu comecei a fazer arte digital. Então foi tudo muito rápido mesmo. Teve coisas que eu tive que aprender durante o processo, eu trabalhando já.
Dentro do projeto. Em um período de um ano, tu cresceu assim, ó, meteoricamente, teoricamente, como se fosse um foguete da NASA.
Eu não vou mentir, não, que foi assim, tudo muito surreal, né? No início, eu fiquei muito ansioso primeiro com fazer as primeiras artes e começar a fazer outras coisas. A aprovação é inacreditável, cara. Essa parte eu gosto de lidar bem. São um nível profissional absurdo, velho. A liberdade criativa é absurda. A liberdade criativa que eu tive foi incrível.
Dizer quanto, mas o trabalho de ilustrador, o trabalho que tu tá fazendo para essa grande empresa, para esses livros show de bola, excelentes, o trabalho, ele te dá uma vida boa?
Dá, sim, velho. Tenho que reclamar. Minha vida mudou, assim, absurdamente. Pra ficar bem claro, eu ouvi isqueiro bater na minha casa, eu não tô rico, não. Eu não tô rico, não. Eu só sobrevivo um pouco melhor no dia de hoje. Porque no Brasil você não vive, você sobrevive.
É verdade.
Mas, assim, compensa muito, pô. Compensa muito. E, assim, é muito tranquilo, cara. Os prazos são excelentes. O valor é muito bom também. A liberdade, novamente, eu tenho que frisar, a liberdade criativa é enorme. Você tem muita liberdade, assim... Você pode conversar. Eu teve muita arte que eu fiz que foi coisa da minha cabeça. Não teve briefing, não. Acaba, confiou e faz. Faz e faz. Conversei, troquei ideia com o Jesse Action também durante esse tempo. Ele gostou muito das artes. Fiquei muito feliz de saber. Esse era o primeiro, a minha primeira ansiedade era saber o feedback da equipe, né? E o quanto isso ia continuar, né? Tá rolando. Depois... Eu fui, lógico que a pior coisa que existe, mas foi tranquila, o sigilo, né? Ficar em silêncio e não falar nada durante... Até o momento que sai alguma coisa sua, e aí você pode divulgar. É tipo assim, se saiu oficialmente, qualquer uma das empresas bota uma página com a arte sua, você imediatamente está autorizado a poder divulgar aquela arte. E não, poder se...
Tom Holland não conseguiria fazer isso aí.
Não, conseguiria não. E durante o processo, lógico que você tem acesso a alguma coisinha ou outra para poder construir, né? A arte, construir todo esse visual. Então, assim, você escuta muita gente falando as teorias mirabolantes, você fica aí, cara, isso tem nada a ver.
Ô, Felipe.
Oi. Olá.
Como tu acabou de dizer, a galera fica sempre fazendo perguntas mirabolantes, teorias. Agora vem a pergunta. Nós sabemos que o mundo das trevas é um mundo cheio de problemas. Isso no passado. Agora, na atualidade, as ilustrações, elas geram, não geram repercussão? Por exemplo, eu vou fazer uma ilustração de um cara pegando um pau colocando na boca do outro maluco.
Caralho, mas foi longe agora.
Segunda edição? Isso aí, meu velho.
Cara, foi longe.
Isso é a segunda edição?
Mano. Não apareceu nada disso pra eu fazer, não.
Não tinha aparecido isso ou algo semelhante. Mas o que eu quero dizer é que as ilustrações atuais, elas geram alguma repercussão ou não? A aceitação é boa.
Mas eu posso falar dentro do que eu vi lançado. Dentro do que eu vi lançado é o que se compromete. É porque, tipo assim, eu penso quando eu vejo livros que as artes, elas são propostas para chocar de forma gorda de algumas coisas, como dizem isso. Mas o principal foco de direção de arte nessa reformulação do mundo das trevas que eu senti, e isso é uma interpretação minha, no caso, somente sobre o vampiro, e o bonde já estava andando, é que é para se explicar e você ter a sensação, na verdade, eu acho que hoje em dia não é mais choque. É você sentir que aquilo pode ser real. Porque eu garanto a você, é muito mais importante uma arte e um vampiro com as presas, uma arte digital que seja um modelo que pousou e você fez toda a edição depois e tal, do que um desenho de um tizimice mutilando alguém. Não é o mesmo impacto, saca? O realismo, ele traz o impacto. Tanto que é uma edição muito bonita e tudo isso vem causando isso, agradar muitas pessoas. Poucas pessoas agradaram, também não tem como agradar a todos, né? Você sente justamente que esse pouquinho, tá entendendo? Esse pouquinho, que é você olhar cara... Por exemplo, foi isso que me influenciou. O que me influenciou no Lobisomem. A arte que eu postei, você vê que ela tem um tom realista. E era justamente isso que eu queria trazer de toda a identidade que o V5
Tem. É você olhar e dizer, cara, isso saiu de um filme, ou isso. Tipo, lá no fundo, cabeça podia existir. Tá entendendo? E era isso que eu queria, e eu acho que é essa a grande mensagem, é trazer... Se o jogo é você misturar com o real e você parar pra pensar, eita caramba, isso aqui ficou invocado, que realmente poderia acontecer. Eu acho que a arte, ela tem que conduzir isso também, tá entendendo? Pelo menos pra mim, foi o que mais chamou a atenção e me deu estalo pra tentar entrar no mundo de arte digital, tá entendendo?
Sim.
Então, assim, eu acho que a ideia não é nem chocar com coisas pesadas, assim, quando pesado não é, de fato, o acontecido, mas sim a idade, até com o jogo modo 18. Mas eu acho que tem outras coisas para serem retratadas mais importantes dentro do jogo. Eu acho que é muito mais importante do que, sei lá, isso que você descreveu. Eu acho que traduzir um braço de Arimã de uma sombra mais realista. Acho que é mais assim... A palavra é... Não é importante. Mas é um pouco mais necessário até para trabalhar e mexer um pouco mais com o imaginário. Não na questão de você imaginar como tá jogando, mas você ter, tipo, caramba, é assim, ó. Eu é algo assim parecido. Então, seria assim no mundo real, tá entendendo? Acho que esse é mais um foco. Acho que partiu disso a ideia de trazer esse mundo real mais próximo pro jogo, tá entendendo?
Aí, me diz agora uma coisa, assim. Qual foi o sentimento que tu teve quando, tipo, enxergou assim, caramba, eu tô fazendo ilustração pro Mundo das Trevas, pro jogo que até eu jogava um tempo atrás, assim, agora eu tô vendo as minhas ilustrações ali, qual foi o sentimento que sentiu?
Ó, há 20 anos atrás, foi quando eu comecei a jogar, e eu coloquei 3 metas de vida pra mim. A primeira era, eu vou jogar esse jogo até morrer. Não morri, tô jogando, então tá valendo ainda, né? Segundo, meus filhos vão jogar comigo na minha. Já completei isso. Eu tenho um filho de 17, que joga na minha mesa de V5, junto com eu e meus amigos. E meu filho de 8, que joga D&D com a gente. Então, e a última foi a coisa mais surreal que existia, que era, caramba, um dia eu quero trabalhar nesse universo. Eu quero, de alguma forma, trabalhar isso. Há 20 anos.
Que heresia, Felipe. Tu tá ensinando um mau caminho pro teu filho jogar D&D, cara. Ah, não. A menos, é claro, que ele jogue de guerreiro ou de ladino.
Ele jogou de ladino e tá jogado de mago.
Quer dizer que tu zerou a vida, então.
É, tem que dizer.
Conseguiu zerar a vida.
Aí quando começou a rolar, né, eu disse, caramba, e gostaram e tal, desse velho, isso ainda é muito surreal. Tipo, vem a galera, pô, vem o pessoal, né, pô, tô gostando muito. Eu tive uns feedbacks de quem é envolvido, um dos desenvolvedores que, assim, me deixaram muito feliz, né. E aí veio a última etapa, que era o que me deixava apreensivo, era a repercussão para o público, tá entendendo?
Sim.
Saber como que todo mundo, porque não ia ser só o brasileiro que ia ver, vai pro mundo inteiro, né? E aí, ficar esperando, né? Eu já via quando eu postava minhas artes, né? No compadre, no mascarado do grupo, a galera gostava, né? E aí, quando saiu, eu pude publicar, divulgado para as Guy, uma recepção muito boa, muito boa. Mas a de Lobisomem foi incrível. Incrível. Assim, quase 300 likes, quase 50 interações. De ontem para hoje, acho que foi quase 100 seguidores novos. Então, assim, foi um negócio grande demais. E ainda tá tendo. Por mais de 24 horas que eu postei, ainda tá tendo direto aqui. Chega uma notificação aqui para mim. Faz 2 minutos que chegou uma aqui. Acabei de ver.
E eu te pergunto, ô Felipe, dentro deste job, dentro dessas ilustrações, através dessas ilustrações, tu chegou a conhecer alguém que tu falou, eu queria conhecer esse maluco?
Eu troco ideia, cara, assim, eu, lógico que eu troco ideia com os desenvolvedores, alguns, né? Eu falei com o Justin Edge, foi muito bom trocar ideia com ele, até falei algumas ideias minhas que eu tenho sobre Vampira Máxima. Ele, pelo que me parece, velho, eu nunca consegui falar com o Mark. Eu sigo ele, não sei se ele seguiu de volta, mas
assim. Ah, esse é difícil de falar com ele. O Mark é difícil de falar com ele mesmo. Conseguiu falar com o Jason Carr já ou ainda não?
Na verdade, eu nunca falei com o Jason Carr. Na verdade, ele já interagiu algumas postagens minhas, mas eu nunca falei com o Jason Carr. Engraçado que eu tive uma proposta de trabalho de um estúdio
sei da onde agora, né? Ia fazer, eu queria que eu fizesse as artes, as cutscenes, né?
Uhum.
Fizesse os storyboards, as cutscenes e tal. E o cara, não, cara, vai ser bom pra tu, tal. Pra abrir as portas aí pra tu fazer trabalho pra Renegade, tá? Então, cara, não posso nem dizer aqui que eu já tô fazendo negócio lá, pô. Então, assim, eu vou fazer porque eu gosto de fazer. Não tô pensando em, abrir porta de nada, não, tá entendendo? Eu participei de vários projetos aqui no Brasil, pô. São Paulo by Night, do Ismael, fiz as artes.
Eu vi. Bem interessante, bem
bonitas
as artes.
Eu gostei mais porque eu fiz praticamente no São Paulo by Night, eu só fiz a dos personagens e a capa. Mas do Horda do Caos, que é o Sabá do São Paulo, eu fiz tudo. Eu só não diagramei o livro, mas eu fiz todas as artes. E tinha coisa lá que eu disse, bora fazer tudo, eu fiz tudo. Então, assim, eu tô. Não é porque eu tô lá fazendo pra Paradox, pra Renegade, tô deixando de fazer coisa por aqui, não, tá entendendo? Eu tô junto na comunidade, seguindo firme e se adequando a. Como é que se diz? Se adequando a. Ao contexto da situação, né? Valores são diferentes, são pessoas, são fãs fazendo, então não tem nem lógica. Tá entendendo? Cobrar exatamente o que seria para uma editora grande.
Eu gostei, cara, de ouvir, de saber disso.
Show de bola.
Ainda mais sabendo que alguém que saiu, tipo, do nada, tá? Que não tava envolvido no mundo das trevas, em projetos do mundo das trevas, e em um período muito curto, conseguiu alcançar tanta coisa.
É, cara. Hashtag orgulho, mano. Pô, agora poder pegar o livro ali e ver uma ilustração sua ali, vai ser da hora. Caramba, vai ser muito bal.
Eu vou chegar e vou dizer assim pro meu pessoalzinho, pra minha mesa. Ó, tá vendo essa ilustração? Eu conheço o maluco que fez.
O maluco é brabo.
O maluco é brabo.
O que eu queria, de fato, era, quando eu comecei a trabalhar, era mostrar que a gente sabe fazer e a gente entende do negócio também, tá entendendo? Mostrar. Depois eu soube que eu acho que eu sou o único brasileiro envolvido na parte de arte. Porque teve um brasileiro no Hunter na parte de desenvolvimento, né? Eu esqueci até o nome dele.
Sim, teve.
Mas de arte não. Pelo menos que eu sou o único. Então, assim, eu fui o primeiro, eu acho, a chegar lá. Então, assim, eu tinha uma responsabilidade minha de fazer um negócio bem feito e dizer, cara, a gente entende disso aqui tão bem quanto qualquer um do mundo. E tá ao lado de pessoas. Com certeza. É, tá ao lado do Mark Kelly. Então, você tá ali, Mark Kelly, já consagrado. Acaba que todas as capas são dele, praticamente. Não, de vampiro, acho que todas são dele. É, você tem um polonês, eu não sei pronunciar o nome dele, eu não consigo, são consoantes demais. Genial, cara. Então, ali, você tá ali no meio de uns caras que são monstros assim, você sente a responsabilidade e sente, velho, vamos seguir, não é coisa do outro mundo, não, entendeu?
Perfeito, da hora.
A gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Desculpa, eu gostaria de que você desse algum recado. Se quisesse falar algo para quem tá te ouvindo, para quem tu quiser, cara. Se tu quiser fazer um jabá, sinta-se à vontade.
Se quiser falar alguma coisa para a comunidade, sinta-se livre.
Primeiro eu quero agradecer à comunidade por ter recebido muito bem minhas artes, mas ainda agora ter visto lá artes oficiais que eu fiz. Dizer que eu tô feliz em poder representar fisicamente o Brasil dentro do mundo das trevas oficialmente. Dizer que eu fico muito feliz de poder estar trazendo vida de forma visual, para conseguir traduzir de forma visual o que foram duas décadas de rolo, porque eu sou do rolo, eu jogo vampiro desde a época que todo mundo esquivava de bala vampiro, veio 3 X-Men, que a gente brinca aqui no Brasil. Então, assim, eu joguei lá, eu tava lá, meu amigo, eu tava lá quando a gente esquivava de bala, eu tava lá. Então, é muito legal poder estar trazendo tudo isso e mostrar como é que foi essa experiência de 20 anos e pôr no meu trabalho. E dizer para quem está, para quem da área de arte digital, que é da parte criativa, tanto, né, de game design, de mecânico, ou da parte de lore, de desenvolvimento de inglês, né? Cara, não existe assim, barreira, não. Tá entendendo? Eu não falo inglês. Você não tem orgulho disso, não, lógico. Fica bem claro que isso não é para se orgulhar, não. Busque estudar, tudo é estudo, cara. Tudo é estudo. Eu, em um ano, consegui evoluir muito. Ainda tenho muito a evoluir ainda. É, eu aconselho a pesquisar doméstica, comprar um site com vários cursos envolvendo arte digital, pintura digital, ilustração. Então tem muita coisa no site que foi lá que eu aprendi, cara. Custo de R$29, R$35.
É, na doméstica eu fiz um de aprender a ilustrar com o marcador. Da hora, o cara fazer o preenchimento com marcadores, muito da hora.
Eu aprendi tudo que eu entendo de iluminação em pintura e arte digital, foi na doméstica, tá entendendo? Então isso não é barreira, não é barreira. Não ache que por estar no Brasil, eles não olham isso. Na verdade, eu acho que isso, não sei que momento foi criado, eu também agora pouco me importo que momento foi criado. Mas eu quero dizer a você que eles estão preocupados somente em você se você trabalha bem. É isso.
É o síndrome do vira-lata, né?
É, isso aí é, realmente entendo isso aqui bastante. Mas dizer que quem tá ouvindo agora, velho, continue, vá fazendo, siga estudando, siga investindo no seu trabalho. E dá certo. E não precisa demorar 10 anos, às vezes não, cara. Tudo bem que eu digo que, no meu caso, foi atípico demais, né? Foi tudo muito rápido. Em questão de um ano, assim, foi em questão de, não posso dizer, tudo aconteceu 100 meses, tá entendendo? Fez um ano agora que eu comecei a entrar no meio, dentro do mundo da arte digital, mas tudo aconteceu ano passado, tá entendendo? Agora que tá podendo mostrar, que tá começando a ser lançado as coisas, né? Então acreditem. O único empecilho para você é só você mesmo. Só você mesmo. Tudo bem que tem condições e condições, gosto que atrapalha tudo. Mas se você tem uma condição razoável, e você quer ir para o mundo digital, compra um computador bonzinho, compra uma mesa digital, vai praticar, vai aprender a mexer no Photoshop, porque tem outros programas, mas eu sou usador, né? Tá por conta da minha outra parte do meu trabalho, que eu sou diretor de arte, então eu preciso usar as ferramentas integradas da Adobe. Então, dá certo. Focar e tirar isso da cabeça que você não vai ser visto ou seu trabalho não é um bom o suficiente para ser aceito dentro de uma grande empresa, né? Esse é o meu recado. Agradecer a vocês por terem convidado. E quem quiser me pedir commission aí, velho, pode pedir aí que eu não cobro o olho da cara, não. E não vou cobrar não.
Show de bola. A gente deixa o teu contato na descrição ali. Só falar com o cara que o cara mete a ilustração da hora aí.
E o cara é brabo.
E o cara é brabo.
Algum recado final, Rafael?
Pior que não, só pra dizer que, tipo assim, ó, realmente o que ele falou, verdade. Acredito sim mesmo. O cara chegou lá, tá ligado? Foi ali, começou a aprender o caminho das pedras e tá ilustrando o mundo das trevas. Tipo, caralho, é isso aí.
Bom, eu queria dizer que nós estávamos por um período de hiato, de abandono, mas estamos de volta. Estamos apenas limpando as teias de aranha aqui na biblioteca, na capela, na ponte, mas estamos retornando aos poucos.
No bar. É. Não tem tempo que limpar tudo agora.
É, principalmente
nada melhor do que nada melhor que um uso para acordar todos os jogos.
Né? Mas é isso, pessoal. Vamos nos despedindo. Felipe, novamente, muito obrigado pela essa conversa. Muito obrigado pelo teu relato. E, cara, o Vale das Trevas está sempre aberto para ti.
Obrigado pelo convite novamente, gente. Muito boa conversa. Pode falar comigo aí. Estou sempre em casa praticamente. Home office tem essas vantagens.
Tranquilo. Só reforço que o Rick falou isso aí.
Então tá, meu. Eu vou aqui fechando o portão aqui, dispensando todo mundo, fechando o bar e até logo.
É, eu vou passar um pano aqui no bar que tá cheio de teia de aranha e é isso aí. Valeu, falou.
E falou.
Falou.
Falou.